Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Brasília está fervendo essa semana em meio às denúncias de todos os tipos. É partido investigando partido, investigações em torno da Petrobras, da plataforma de Abreu e Lima, PSB sendo investigado, governo de São Paulo do PSDB sendo investigado e PT sendo investigado. As investigações estão sendo feitas para todos os lados, há tiros sendo dados no Congresso Nacional em várias direções. Agora, me parece que o caso que envolve o deputado federal André Vargas é muito mais sério do que se pensa. Isso porque existem afirmações e sinalizações do deputado que mostram que o que está acontecendo, na verdade, pode ser um fogo amigo dentro do PT, se é que no PT existe amizade. O deputado André Vargas está sendo investigado por ter utilizado um avião do doleiro Alberto Josef. E nesse, além desse uso desse avião, investiga-se que o deputado estaria fazendo uma captação de recursos, de propinas que estariam sendo oferecidas, sendo dadas em transações feitas junto ao Ministério da Saúde. E aí haveria a influência do deputado e uma parceria junto ao doleiro para que se capitaneasse, buscasse essas propinas. As denúncias são graves, mas infelizmente em Brasília isso é comum. Nós vivemos no país da propina e parece que não existe uma obra feita em qualquer um dos governos, seja federal ou estadual, seja de tucano ou de petista, que não envolva o pagamento de propina. É assim que as campanhas políticas são financiadas nesse país. Mas o que mostra-se diferente nesse caso são algumas sinalizações, alguns pontos que estão aparecendo agora. Primeiro, o PT pede para que o deputado André Vargas renuncie ao mandato. O deputado renunciou ao cargo que ocupa na Câmara dos Deputados de vice-presidente da Câmara, mas afirmou que não vai renunciar ao mandato. E aí, nos corredores do Congresso Nacional, entre bastidores petistas, especula-se que o deputado vai insistir na permanência do mandato e vai abrir, como diz Natália Arruda, a caixa de ferramenta petista. O que é que ele quer dizer com isso? O deputado André Vargas é o deputado político petista que está encabeçando o coro do Volta Lula. Ele pede para que a eleição de 2014 seja disputada não por Dilma Rousseff, mas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E a desconfiança do deputado é que as denúncias que estão sendo reveladas, o esquema que está sendo mostrado diante dele, a exposição que ele está tendo e a pressão que está sofrendo para renunciar ao mandato, na verdade, está saindo de dentro do PT, de dentro do governo Dilma Rousseff, daqueles que querem a permanência de Dilma e não querem a volta de Lula. Se isso estiver acontecendo, é uma guerra interna dentro do PT que pode explodir. E podemos ter, inclusive, nessa explosão, uma demonstração de muita coisa que estava escondida dentro do tapete do governo.
Verdade. Imparcialidade. Credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e sete minutos, muito bom dia cidade, bom dia região. Começa agora pela Rádio Polo para várias cidades ao entorno de Santa Cruz, mais uma edição do programa Rádio Debate e também para o mundo através da internet. Comigo, Romenique, bom dia Romenique.
Bom dia Ney, bom dia Zé, bom dia Márcia, bom dia a todos os torcedores do esporte campeão do Nordeste ontem.
Bom dia Eusébio.
Bom dia Ney, bom dia Romenique e Márcia, ouvintes da Polo, e parabenizar, né, os torcedores do esporte aí.
Pois é, parabéns então ao pessoal do esporte.
Parabéns, assim, bem. Parabéns.
Parabéns. 8:08. Deixa eu trazer no início agora do programa a matéria do blog do Inaldo Sampaio sobre a possível vinda da presidente Dilma Rousseff para Pernambuco. Basta o Eduardo Campos sair do governo, que agora a presidente vem. Vamos ouvir a matéria.
Blog do Inaldo Sampaio. Bastou Eduardo Campos sair para o governo federal chegar. O Palácio do Planalto confirmou ontem a vinda da presidente Dilma Rousseff a Pernambuco na próxima segunda, para assistir ao lançamento do navio Dragão do Mar nas águas do Oceano Atlântico. Esta é a primeira visita da presidente a Pernambuco depois que Eduardo Campos renunciou ao cargo de governador para disputar a presidência da República. Os dois estão politicamente rompidos, porque o ex-governador será candidato contra ela nas eleições de outubro próximo. Coincidência ou não, Dilma marcou sua visita a Pernambuco para o mesmo dia em que Eduardo Campos estará lançando sua candidatura ao Palácio do Planalto, tendo como vice Marina Silva. A equipe precursora do Palácio do Planalto chegou a Pernambuco para preparar a visita presidencial. Ela tem uma reunião de trabalho às 15 horas de hoje no Estaleiro Atlântico Sul.
É, tá aí, né? Só precisou, como bem diz a matéria, o Eduardo Campos sair da presidência para que o PT, da presidência, ele ainda tem que talvez ser eleito, né? Para poder sair da mesma. Mas só bastou o Eduardo Campos sair do governo do estado, né? Entrar um aliado de Eduardo, que é o João Lira, né? O seu vice. Para que a Dilma voltasse a Pernambuco, né? Porque é como se fosse um território fechado e o PT não pudesse estar entrando. Apesar que vários petistas já estavam reclamando de que Eduardo Campos estava inaugurando obras com recursos federais, né? Que vinham de recursos federais, que não tinha que tinha apenas uma contrapartida do governo do estado. E agora a Dilma, com a saída de Eduardo, começa a sentir a vontade para voltar a Pernambuco e começar a fazer suas andanças aqui, que vai precisar, né? Querendo ou não, Eduardo é muito forte em Pernambuco e o PT precisa começar a andar pelo estado de Pernambuco, não só a Dilma, como também o ex-presidente Lula.
Na linha, o jornalista Inaldo Sampaio, direto do Recife. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
O governo federal já está vindo para Pernambuco agora após a saída de Eduardo.
Olha, Ney, isso não é uma mera coincidência, como estão querendo fazer crer os petistas aqui de Pernambuco. Ah, foi coincidência? Não foi coincidência nada. Essa vinda de Dilma na próxima segunda-feira, para coincidir com a data do lançamento da candidatura do senador, do ex-governador Eduardo Campos à presidência da República, foi uma coisa devidamente analisada, né? Porque, no mínimo, ela vai dividir as atenções dos pernambucanos, né, em relação aos dois eventos, e cria aí um certo constrangimento para o governador João Lira Neto, que já estava com a viagem agendada a Brasília na próxima segunda-feira. Ele inclusive iria em avião de carreira, porque se trata de um evento de natureza pessoal, mas não cometerá a descortesia de deixar de recepcionar a presidente da República, que estará vindo da Pernambuco pela primeira vez no mandato dele. E além disso, né, dois ministros da presidente, a ministra Miriam Belchior, do Planejamento, e o Francisco Teixeira, da Integração, vão desembarcar daqui a pouco, lá em Salgueiro, às 11h30, para fazer uma vistoria às obras de transposição do Rio São Francisco. O João Lira cancelou alguns compromissos que tinha na agenda agora de manhã para ir a Salgueiro apenas recepcionar os dois ministros, mas voltará imediatamente. Vai deixar três secretários de Estado lá com eles, com os ministros, que eles vão a Cabrobó, vão à Floresta, vão à Sertânia, enfim. Vão vistoriar os canais que já estão ou concluídos ou em conclusão naqueles municípios. e o João Lira volta a Recife imediatamente, porque hoje à tarde tem uma agenda pesada para cumprir.
Então parece que o vice-governador João Lira deseja, de fato, uma relação harmoniosa entre o governo do estado e o governo federal em meio ao fogo cruzado que vai acontecer nessas eleições.
É, não tem sentido o João Lira comprar a briga de Eduardo Campos com Dilma Rousseff, né? Ele é o governador, tem que manter uma relação institucional elevada com a presidência da República, até porque, né, tem muitos convênios que Pernambuco celebrou com o governo federal cujos recursos ainda não foram liberados, porque depende da boa ou da má vontade dos ministros. Então tem convênio na área de saúde, na área de educação, na área de segurança pública, dos transportes, na Secretaria das Cidades, no Ministério do Meio Ambiente. Tem muitos convênios assinados à espera da liberação dos recursos. Inclusive, a principal obra que o governo federal anunciou aqui em Pernambuco mais recentemente, que foi a construção de uma rodovia aqui de contorno aqui da capital, chamado Arco Metropolitano. Essa licitação, essa obra foi anunciada por Dilma em dezembro, quando ela esteve aqui a última vez. Aliás, em fevereiro. O governador entregou o projeto em mãos, o DENIT marcou a data da licitação, depois cancelou, alegando que o projeto tinha problemas ambientais, enfim. Mas a gente sabe que tudo já é retaliação política por conta da posição política do ex-governador Eduardo Campos. Então o João vai tentar normalizar esse fluxo, não sei se conseguirá, porque há muita má vontade com o Pernambuco depois que Eduardo Campos foi para a oposição, mas de qualquer sorte vai tentar, se o governo federal não liberar tudo aquilo que estava previsto, mas se liberar algumas obras, as obras para a conclusão desse arco metropolitano, concluir a transposição, a Transnordestina, já terá feito um grande benefício ao estado de Pernambuco. Então, por esse motivo, João Lira não tem nenhum interesse de brigar com a presidente, é uma briga sem sentido, vai tentar manter essa relação normalizada. E da parte da presidente, vamos aguardar se ela vai manter aquela má vontade que passou a ter com Pernambuco depois que Eduardo Campos rompeu com ela, ou se vai normalizar essa relação em função da chegada de um novo governador.
Tá certo, Etainaldo, muito obrigado pelas suas informações e até amanhã.
Até amanhã, Ney, bom dia para você e os ouvintes da Rádio Polo.
8:17, ouvimos direto do Recife o jornalista Etainaldo Sampaio. Deixa eu trazer aqui, eu falei agora há pouco no programa anterior, Cidade Notícia, sobre o número para a reclamação dos Correios. Acho que a cidade deveria, né, se posicionar, na verdade fazer um bombardeio de ligações para a Central dos Correios reclamando do serviço aqui. É permanente os problemas, tem rua que não recebe cartas, rua que tem nome, casa que tem número, mas os Correios não chegam. Em bairros como Nova Morada, Palestina, que a prefeitura tem que pagar uma pessoa e parece que nem está funcionando, são muitos os problemas. E como se não bastasse, depois da greve, o Correios deu um prazo de 2 meses para normalizar o serviço, mas aqui parece que não vai ter normalização não, porque tem muita residência que não recebeu nada. Desde a greve não responde correspondência alguma, outras quando chega atrasado. Então o número para reclamações é 0800-725-0100. Vamos promover isso aqui. 0800-725-0100. É importante que a população ligue e faça a sua reclamação sobre os Correios de Santa Cruz do Capibaribe. Thales Maia aqui conosco. Bom dia, Thales.
Bom dia, Ney. Bom dia, Rominick, Eusébio, Márcia e todos os ouvintes aqui da Polo FM.
Nós vamos para o intervalo. Na volta a gente continua com a segunda parte do programa Cidade Rádio. Rádio Debate. Vai acontecer hoje à noite no Moda Center uma palestra que, na verdade, tem um efeito de consultoria com o representante do Sebrae, Adão de Souza. É sobre técnicas de venda para o atacado. Essa palestra, só para você ter uma ideia, ela foi realizada em Fortaleza e lá foi cobrado R$100 de cada pessoa que participava da palestra, de cada empresário que desejava participar, microempresário. Nesse caso, a palestra vai ser de graça. lá no Moda Center. Então vai ser 19h, a entrada é franca, é livre, é aberta. Agora, são vagas limitadas, então é preciso que as pessoas cheguem cedo, mas vão realmente lá para o Moda Center hoje à noite, porque você vai ter uma aula, na verdade, sobre técnicas de como vender para o atacado, com o Adão de Souza, que é representante do Sebrae. 8h27, deixa eu trazer aqui um tema, né? O governo Edson Vieira lançou, aliás, o candidato na época das eleições, Edson Vieira, colocou lá no seu plano de governo que iria lançar o Bolsa Família Municipal. E agora a prefeitura divulgou que foi protocolado um projeto de lei justamente para criar, para regulamentar essa possível Bolsa Família Municipal aqui na cidade. Vamos ouvir a matéria.
Blog do Ney Lima. Prefeitura protocola projeto de lei para a criação do Bolsa Família Municipal. Uma das promessas de campanha em 2012 do até então candidato e atual prefeito Edson Vieira, PSB, foi protocolado esta semana na Câmara de Vereadores. Trata-se do projeto de lei que cria o Bolsa Família Municipal. Em publicação em sua rede social, o secretário municipal de articulação institucional, Gilson Julião, destacou sobre o projeto de lei que foi protocolado na última terça-feira, dia 8. Acabo de protocolar na Câmara de Vereadores projeto de lei que cria o Bolsa Família Municipal. Mais uma promessa de campanha do prefeito Edson Vieira que começa a ser cumprida.
Eusébio.
É um cumprimento de uma promessa de campanha. Eu dei uma lida rápida no projeto. Uma lida bem rápida no projeto, ele chegou essa semana lá na Câmara. E eu acredito que, a depender de como vai se dar esse processo de cadastramento, como vai ser feito esse benefício, né? A gente sabe que algumas pessoas necessitam realmente do apoio do poder público. Né, muitos têm esse apoio do governo federal, né, com o Bolsa Família, e mesmo assim ainda alguns ainda havia necessidade dessa ajuda. É um projeto que vai ser um projeto piloto, né, vai entrar em fase de testes, e eu acredito que o momento é de aguardar para ver se vai surtir o efeito que é esperado um projeto desse tipo. Só enfatizar a questão que é um cumprimento de uma promessa, né? Muita gente achava que era inviável ou coisa do tipo, que não tinha possibilidade. Já está se dando o primeiro passo, que é começar a discutir a questão, né? O projeto de lei está indo para a Câmara, ele vai começar a ser discutido. E vamos ver aí como é que vai ficar a situação.
Por exemplo, no projeto que você leu, já tem ele indica o número de pessoas e o valor?
Se não me falhar a memória, são 50 pessoas.
E o valor tem?
Que vão receber o Bolsa Família?
E
o valor?
Só 50 pessoas? Não, eu não tenho certeza. Eu sei que tem um valor referente a isso.
A 50 reais?
Mais ou menos. Não, ou é 50 reais ou são 50 pessoas. Porque eu li muito rapidamente. É um valor referente ao...
Pelo que eu tinha entendido, seriam 100 pessoas a 50 reais.
Isso, não, é isso mesmo.
Eu só queria confirmar, como você disse, tinha lido, informaram que seriam 100 pessoas a 50 reais.
Exato.
Só queria tirar o valor que você disse que tinha lido, né?
Não, é isso mesmo, Né? São 100 pessoas a 50 reais que dá o valor de 5 mil, não é isso?
Mas no universo de quase 100 mil habitantes, 100 pessoas vai ser o quê? 0,1%? Mas me parece que ser uma ação só para cumprir tabela.
Isso,
né?
Eu ia começar a abordar isso agora, Ney, né, se me der licença para pegar o debate, né? Eu tava lendo ainda, nesse instante eu tava lendo aqui, FHC fazendo uma crítica ao Bolsa Família, né? Ou seja, o PSDB ainda faz suas duras críticas ao Bolsa Família. E, querendo ou não, nós temos um prefeito na cidade, na região, que é do PSDB e está implantando um Bolsa Família Municipal, né? São as contradições da vida, mas muito bom, né? Principalmente para as 100 pessoas que serão cadastradas no valor de 50 reais.
Menique, para a gente não manter mais claridade na questão, alguém da prefeitura ou algum vereador que tenha recebido esse projeto,
que puder participar aqui com a gente, ligue, né, para falar, confirmar isso, se realmente são 100 pessoas a R$50 cada um.
Mas eu estava lembrando aqui, né, é isso mesmo. São 100 pessoas a R$50 e o total é de R$5.000 por mês.
Contudo, como o Nebe abordou aí, um número... Quer dizer, foi uma promessa de campanha, está sendo colocado em prática. Esperamos que essa bolsa se amplie e muito, né, nos próximos anos, porque como você mesmo falou agora, Ney, parece que é para cumprir tabela. Porque se a gente for olhar no universo de 100 mil pessoas que Santa Cruz já tem, com certeza... 100 pessoas, felizmente, é um número muito pequeno. Mas já tem muitas pessoas sendo contempladas pelo Bolsa Família Federal, né? Então, bora dizer que seja um complemento.
Eu acho que é um
complemento. E o valor também, se comparado ao Bolsa Família Municipal, chega a 50%? Não, é bem menos, né?
Depende das famílias.
Então, é um número, sinceramente, irrisório, né? É realmente uma tabela sendo cumprida na promessa de campanha. Contudo, ação válida, esperamos que ela seja ampliada e muito nos próximos anos, né? Porque cumprir uma tabela por cumprir, sinceramente...
Só complementando, porque assim, eu discordo só nesse ponto de ser aumentado em muito, Romenico, por conta que, na verdade, o que a gente espera é que não exista esse tipo de programa e que as pessoas não precisem desse tipo de ajuda, né?
Não era para existir, por que criar?
Não, eu estou dizendo, porque hoje é uma necessidade, igual o Bolsa Família ainda é uma necessidade, né? Muitas pessoas dependem dessas ajudas ainda. Mas eu digo assim, questão de futuro, o ideal é que não exista, que as pessoas tenham a possibilidade de se manter independente dessas ajudas do governo, tanto do governo federal quanto municipal. Agora, que eu acredito que nesse primeiro momento é mais uma questão de um projeto piloto que está começando e tal, e que, agora, havendo a necessidade, vai se ampliando,
assim,
né?
Podia ser 100 pessoas. Bem, agora eu acho que deveria ser, no mínimo, pelo menos, o valor do Bolsa Família atual, né? Que aí fica o pessoal que recebe o Bolsa Família Municipal. E aí tem outra questão, é quem não recebe o Bolsa Família Federal, né? O projeto, pelo que eu soube. E aí fica o pessoal do Bolsa Família Municipal recebendo X, e o pessoal do Bolsa Família Federal recebendo X. Eu acho que tá certo, bora lá, por apenas 100 pessoas, projeto piloto. Mas eu acho que deveria pelo menos receber o valor que recebe o Bolsa Família Federal.
Concordo também
que o Bolsa Família tem que ser extinto. Mas aí é aquela questão do contraditório que eu acabei de abordar. O PSDB a nível nacional faz duras críticas ao Bolsa Família, né? Muitas vezes até ameaçando, quando chegasse ao governo, tirar, e aí a gente tem um prefeito da região, pelo menos, que adere ao que o PT faz a nível nacional, né? Dando aí continuidade ao trabalho do PT a nível nacional e colocando o Bolsa Família em prática.
Bem, eu concordo, né, boa parte com o que o Romenick falou aqui. Realmente foi uma promessa de campanha, né, do Edson Vieira, e a oposição, que naquela época era a situação, fazia duras críticas a esse projeto, né, que não seria viável, que o município não teria condições. Nós sabemos as dificuldades financeiras que o município passa, que não tem recurso suficiente para a saúde, para a educação, para a segurança pública e etc. E inventar um projeto, né, de Bolsa Família Municipal iria comprometer ainda mais a renda e a arrecadação do município. Mas daí, como se prometeu, né, e eu vejo o Bolsa Família Municipal hoje apenas como uma questão para um fazer de conta que cumpriu uma promessa, né, porque se você olhar 100 pessoas aqui em Santa Cruz de Capibaribe, seria o quê? Né? Seria uma quantidade de pessoas muito, muito resumida. Né, e a questão do valor também de R$50 muito pequena, né? O que é que uma família hoje poderia, né, utilizar seus R$50? Às vezes eu acho que nem a conta de água e de luz não daria para pagar, né? Então, o prefeito Edson Vieira, para fazer um faz de conta, não, estou cumprindo uma promessa de campanha, aí inventou esse projeto, eu acho que absurdo, né? Eu vejo isso aí como um projeto absurdo, porque se o Bolsa Família, o PSDB já trata como uma migalha, né, que é repassada para a população, imagine Um valor irrisório de R$50, imagine-se, e quais os critérios serão utilizados para a escolha dessas, é o que mais me preocupa ainda, né, para a escolha dessas 100 pessoas, quais seriam os critérios? Será político? Será por localização? Será os pedidos negados do Bolsa Família por um quesito ou outro? Enfim, eu acho que seria um tiro no pé do prefeito Edson Vieira, nesse sentido.
Deixa eu até comentar um pouquinho junto com vocês também, porque assim, eu até tenho uma impressão um pouco diferente, talvez até aumentada nesse sentido da rejeição desse projeto, porque para mim é um projeto bizarro. 100 pessoas é 0,1% da população da cidade. 0,1% da população da cidade será beneficiada. O custo desse Bolsa Família Municipal que está sendo lançado vai ser R$5.000 por mês. Para mim é muito dinheiro, para a prefeitura não é nada. Só para você ter uma ideia, o valor do aluguel do carro, do gabinete do prefeito, custa R$3.500 por mês. O aluguel do carro do gabinete, R$3.500 por mês. Então chega a ser, na minha opinião, vergonhoso. Eu acho que não precisa de projeto piloto. Projeto piloto é a gente pegar os projetos que foram aplicados em outros municípios e tê-los como exemplo. Precisa fazer experiência aqui não, porque Bolsa Família não é coisa do outro mundo, é o que já existe. A prefeitura não precisava disso. No momento que fosse lançado, deveria ser lançado um Bolsa Família de vergonha. Porque para beneficiar 100 pessoas com R$50, paciência.
O Pablo Ricardo mandou um material aqui só para contribuir com a informação, só mandar um abraço aí ao Pablo. 100 pessoas a R$50. E segundo mesmo, o projeto vai ser ampliado aos poucos, mas de início 100 pessoas a R$50 e é baseado em números do CREAS e do CRAS, com as pessoas em áreas de risco, né? Pessoas em risco.
Porque eu concordo com você, concordo com o Thales, concordo com o Romenick, que o valor é pouco. Agora que a gente tem que observar que muitas vezes essas pessoas, e eu acredito que com base nesses dados, elas estão numa situação de vulnerabilidade grande. E que a gente às vezes pensa que R$50 não ajuda, mas para elas faz uma diferença muito grande.
Mas o que eu quero dizer é que a prefeitura tem condições de fazer muito mais. Um investimento de R$5.000 por mês num programa como esse é bizarro.
Para uma arrecadação de... Ano passado foram 100 milhões ano, né? Aproximadamente o que? 9 milhões?
R$5.000 para a prefeitura é troco, né? Se economizar com o carro do gabinete e outros carros estão alugados por aí, já daria para triplicar, quadruplicar esse valor.
Concordo com você que o valor é pouco, né? Concordo. Isso aí a gente está de acordo. Mas às vezes, o que eu quero dizer é o seguinte: às vezes, quando tem isso uma questão que você tem pouco, qualquer ajuda serve. Agora eu concordo que o valor é pequeno. A prefeitura tem possibilidade de ajudar com muito mais.
Não, só outra questão também, né? Minha dúvida seria, né? Será que isso aí é uma política, né, do município? Será que o Bolsa Família Municipal está sendo criado para, ao longo dos anos, né, continuar? Ou será uma política apenas de governo, né, do governo de Edson Vieira? Isso aí é uma questão que não se sabe se os outros gestores, né, depois do Edson Vieira, vai conseguir manter ou vai querer manter esse projeto.
O assunto que ainda não tinha sido discutido aqui entre os debatedores foi a questão da condenação de José Augusto na primeira instância do Tribunal de Justiça aqui de Santa Cruz. Eusébio.
Ney, é a ponta do iceberg. Isso aí, essa condenação é apenas a ponta do iceberg, porque é um dos processos mais simples em que o José Augusto Maia é acusado. É um dos mais simples, ele foi condenado, né? José Augusto, ele está condenado no processo de improbidade administrativa por questões de problemas com licitação de um dos casos da merenda, porque está se colocando muito o escândalo da merenda, mas esse é apenas um dos, acredito, 5 processos que correm contra José Augusto Maia nesse quesito. Tem um outro, que ainda está em estágio probatório, que ele foi condenado no Tribunal de Contas e tem multa de mais de R$500.000, que é aquele caso que teve a empresa fantasma e aquela questão todinha, ainda está correndo. Esse é apenas um dos processos do escândalo da merenda. E, ou seja, de 2009... veio concluir agora, né? Eu me admiro muito. Eu li a nota que José Augusto Maia lançou esses dias sobre o fato, e eu acredito que parece que para ele foi bom, porque ele está dizendo na nota que não prejudica em nada, que não sei, eu nunca vi alguém ser condenado por improbidade administrativa e não prejudicar em nada. Acho que ele está no mundo da lua, porque é uma condenação. Ele, para você ter uma ideia, ele pode ficar, depois que terminar todos os julgamentos, 3 anos inelegível, né? E aí, com a lei da ficha limpa, depois do julgamento no tribunal, são 8 anos sem poder se candidatar, né? Se isso não for um caso sério, não sei mais o que é, não, né? E apenas, repito, é apenas a ponta do iceberg. Tem ações penais correndo sobre essa questão no STF. São 2 ações penais, formação de quadrilha, fraudes em licitações, que está correndo no STF, né? Tem outros processos de improbidade administrativa, um outro de 2009, que são fatos muito mais graves do que esse, são fatos muito mais graves, que ainda está em fase probatória, ainda está ouvindo testemunhas, mas eu acredito que esse ano ainda tem um posicionamento nesses processos. E ainda tem outros de 2012, de 2013, que o Zé Augusto está sendo acusado juntamente com outras empresas, né? E que também estão correndo. Essa semana foram 3 processos de improbidade administrativa que foram aceitas contra José Augusto Maia. E às vezes é tão falado, é tão colocado, o Thales mesmo disse que de 10 palavras que eu falo, ou de 10 textos que eu escrevo, 11 são sobre José Augusto, mas é porque é muita coisa. É muita coisa essa semana. Teve 1 condenação e mais 3 processos de improbidade administrativa dado início contra José Augusto Maia, né? Esse é apenas a ponta do iceberg.
Thales.
Eu vou me ater, né, à defesa do mérito em si do processo, né, já que eu venho acompanhando. Né, o que pode se verificar, né, que a oposição joga uma condenação, houve desvio de recursos, houve isso, aquilo, e na verdade não houve. Né, nesse processo estava envolvido, né, o vice-prefeito Zé Elias, o ex-prefeito Zé Augusto, a empresa do filho do vice-prefeito, José Alexandro, e mais a comissão de licitação. Né? E o que é que o juiz se baseou, se fundamentou para essa decisão desfavorável? Né? Ele se fundamentou na questão da quebra do princípio da imparcialidade, quer dizer, impessoalidade. Né? Porque houve uma abertura de um processo licitatório, né, para aquisição de merenda. Durante a abertura desse processo, as escolas não poderiam ficar sem merenda. Do mesmo jeito que o Edson Vieira, no início do ano passado, declarou estado de emergência e, claro, teria todas as licitações para abrir, né, e ele também houve uma dispensa de licitação para também a aquisição de merenda. E nesse espaço, né, houve a contratação, né, por dispensa de licitação, da empresa do filho de Zé Elias, o que, se você olhar pela legislação, não é nada ilegal. É você comprar de uma empresa de um filho ou de uma esposa, ou enfim, de um parente, de um funcionário público, que no caso o então vice-prefeito Zé Elias. Mas aí o juiz entendeu que a escolha daquela empresa estaria infringindo aí o princípio da impessoalidade. É por isso que houve essa decisão desfavorável. Mas eu acredito que no mérito, né, após todos os recursos que ainda são cabíveis, né, isso é apenas a primeira instância, né, existem as outras instâncias, eu acho que a gente consegue reverter esse caso. Né, mas em nenhum momento, inclusive na própria decisão, não se fala, né, inclusive na própria análise do Tribunal de Contas, fala que os produtos que foram vendidos eram preço de mercado, né, que estavam tudo dentro da legalidade, não houve superfaturamento de nenhum produto, muito menos desvio de verbas públicas. Né? Então, quer dizer, isso aí é um processo que houve uma decisão desfavorável, houve, isso aí não há de se questionar. Né? Houve uma condenação e há, sim, o prejuízo político para o deputado Zé Augusto. Mas aí é bom que todos tenham conhecimento, né, dos fatos, né, o que realmente ocorreu. Né? Uma coisa é, por exemplo, ano passado o prefeito contratar uma empresa de licitação onde essa empresa está sendo investigada pela Polícia Federal, né? E que foi, se eu não me engano, a S Empreendimentos, eu não lembro qual foi o nome da empresa. E outra coisa é você contratar, né, a empresa do filho do ex-vice-prefeito e atual vereador Zé Elias, que todos conhecem, que sabem que é uma empresa idônea, né, que a empresa realmente existe e principalmente não está sendo investigada pela Polícia Federal, como foi o caso do ano passado. Então, quer dizer, é bom que a população tenha conhecimento desses fatos, né, saiba o que de fato ocorreu no processo, né, porque muitos falam, né, na boca do povo é ladrão de merenda, mas até o momento não se provou, nem se houve nenhuma condenação, Thales, onde onde houve o desvio, né, propriamente dito, de recursos públicos ou superfaturamento dessas empresas.
500 mil reais.
Estamos falando da condenação, falando da condenação do processo que saiu antes de ontem.
Não,
né?
Você falou aí de Edson Vieira, de Aécio, você falou de tanta coisa para desviar. Eu quero saber onde 500 mil reais de multa não é prejuízo. Porque 500 mil reais, Augusto, foi condenado no Tribunal de Contas.
Estamos falando do processo, que onde, ou saiu...
Mas
né,
me diga onde é, 500 mil reais, 500 mil reais não é prejuízo. Porque eu disse na minha análise que isso
eu
é apenas
quero saber onde
conta,
é que nesse processo tem falando dessa condenação
é
aí.
É a ponta
nesse
do processo, iceberg.
Tem.
Essa condenação dessa semana de José Augusto Maia é apenas a ponta do iceberg. Tem 5 outros processos analisando essa questão de merenda também. E o Tribunal de Contas do Estado já condenou, né, já condenou José Augusto Maia em mais de 500 mil reais por questões desse tipo de merenda. Onde é que isso não é prejuízo? Foi, claro que está. Esse outro processo, é o que eu disse, que ainda está correndo aqui na Justiça Estadual. Mas o Tribunal de Contas já julgou. Já julgou esse processo e teve uma condenação de mais de 500 mil reais. Né? Se isso não for prejuízo, eu não sei o que é, não. E também, Thales, essa questão de... Você citou de AES, empresas que estão sendo investigadas pela Polícia Federal. Isso tem que ser feito mesmo, investigado. Se tem contrato, eu acredito que não tem mais contrato com essa empresa, mas tem que ser analisado da mesma forma que José Augusto Maia está sendo. Isso aí ninguém está negando isso, não. Se tem irregularidade, pode ser A, pode ser B, pode ser C. Eu sei que condenado é José Augusto Maia. Que o processo já correu, ele foi condenado, ele dizia que não tinha condenação. Quando sai condenação, ele diz que vai recorrer. E tal, e para ele é tudo bom, não é? Agora o fato é que ele está condenado em um dos processos, tem outros ainda em análise, né? E também deixar claro que entre esses processos tem empresa fantasma, tem empresa em cacimba de baixo que fornecia mesmo de coisa, ninguém nem sabia que existia, né? E tem vários outros. Aí como é que um administrador, que o que se alegou foi isso, que não tinha conhecimento que era filho do vice-prefeito. Eu quero saber, nessa cidade, que na época a cidade era menor, mas nessa cidade, quem não conhece que aquela empresa é de Zé Elias e do filho dele? Né? Pelo amor de Deus, fere princípios do administrador público, né? Fere princípios e a decisão... Tá claro lá, juntou o juiz sentenciante, ele juntou decisões do Superior Tribunal de Justiça, né? Citou várias decisões que são na mesma linha da decisão que ele tomou, né? Aí querer também dizer para a população que tá tudo bem, que isso não interfere em nada, meu amigo, ele foi condenado. Primeiro, quando surgiu as denúncias, tentou se descredibilizar o Ministério Público. Não porque é perseguição, porque não sei o que, tentou se descredibilizar. Aí vai toda a instrução, a justiça aceitou, José Augusto Maia recorreu para o Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça derrubou, disse não, tem que ser investigado mesmo. José Augusto não queria ser investigado não. E o Tribunal de Justiça disse, tem que ser investigado. Ele perdeu lá no Tribunal de Justiça já. Quando voltou para aqui, teve todo o trâmite, ouviu todas as testemunhas, analisou todas as provas, e ele foi condenado. E o juiz, ele entendeu, porque a decisão dele, ele foi perfeita nesse sentido. Ele observou as provas e disse, olha, esses dois aqui teve problema. E outros 5 foram absolvidos, porque não tinham provas suficientes, né? Do conhecimento ou de estar atuando, mas o José Augusto era prefeito da cidade.
Deixa eu voltar ao comentário para trás, até porque estava no comentário dele, né? Quando o José voltou, pois não.
Não, é justamente isso que eu quero passar para a população, né? Primeiro esclarecer os fatos desse processo, né? A questão, né, do que se fala, que na verdade nesse processo não houve, não se fala nada de roubo, né? Nem de desvio, repito novamente o que eu já tinha falado, né? Não se fala de desvio de recursos públicos, não se fala de superfaturamento de preço, não se fala que essa merenda não foi entregue, não foi repassado para as famílias, todos nós sabemos, a empresa era uma empresa idônea, né? Apesar de ser do filho do vice-prefeito, que não há, pela legislação, eu não vejo, não enxergo nenhuma ilegalidade nesse sentido. Houve a decisão desfavorável, houve, né, cabe, é um direito do ex-prefeito atual, deputado federal Zé Augusto, o direito à defesa, né, ao contraditório. É, nós sabemos, não que eu queira aqui, né, dizer que o juiz errou, mas cada um tem a sua cabeça, tem o seu pensamento, isso aí a gente não pode negar, respeito à decisão do juiz, e vamos discutir esse assunto agora na sede dos tribunais, né, em sede de recurso, que deverá ir agora para o Tribunal de Justiça, né, havendo uma possível condenação, que nós acreditamos que já na segunda instância essa decisão já seja reformada, né, mas ainda tem uma série de percursos a serem recorridos, né? Inclusive o STJ, o STF. Outro ponto, para a questão da lei do ficha limpa, né, que muitos falam, Zé Augusto não pode ser candidato. Claro, na decisão, pede a cassação dos direitos políticos, né, do deputado Zé Augusto por 3 anos. Né, e durante esses 3 anos, isso aí não é de imediato. Né, isso é após o trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? Sempre que tiver algum recurso cabível para o José Augusto, não acontece o trânsito em julgado. É o que... nesse caso, houve a decisão, inclusive não chegou nem a ser publicada ainda, nem o Ministério Público, nem a defesa de nenhum dos réus do processo foram ainda notificados. Então, quer dizer, ainda o processo ainda não foi transitado em julgado, ainda cabem recursos. Então, quer dizer, a perca do mandato não é automático, apenas após as últimas esferas, né, do julgamento. Para a lei do ficha limpa, não está, esse processo não incide, por quê? Para ser impedido na lei de ficha limpa, precisa condenação em segunda instância, ou seja, no Tribunal de Justiça. Essa é a condenação apenas em primeira instância. Então, quer dizer, o deputado José Augusto, por esse processo, ele pode ser candidato a deputado federal tranquilamente.
Não pode, pelo processo do Tribunal de Contas da condenação de 2006, que está barrando o José Augusto Maia. Se fosse hoje, sem medo de errar, José Augusto Maia seria barrado, porque ele tem condenação pelo Tribunal de Contas e Câmara de Vereadores.
Você diria que é impossível que ele é candidato?
Não digo que é impossível.
Então pronto, está claro.
Mas porque... se fosse hoje, ele está liberado,
pergunto,
hoje.
É impossível.
Ele está liberado hoje.
É impossível.
Hoje. Ele está liberado.
Hoje eu acho que
está. Ah, tá.
Hoje eu
pra
acho
você,
que estaria.
A condenação,
né?
Para você, pelos seus comentários, a condenação não interfere em nada.
9-2, Romerick, algum comentário ou já está satisfeito?
A questão jurídica é interessante, né? A gente acaba de presenciar aqui um debate que, se fosse um júri, iria pegar fogo, né? Agora, só vou repetir em poucas palavras...
Só lembrando que o Zé Contales são advogados.
Repetir em poucas palavras o que eu disse ontem, né? Não duvido de José Augusto Maia ser candidato a deputado federal. Não duvido que vá recorrer dos processos e vá conseguir, né? Isso a gente já viu nas últimas eleições. Agora, assim como vimos nas duas últimas eleições de 2010 e 2012, o desgaste será tamanho em questões eleitorais, né? Para os cofres públicos, a gente está vendo que o desgaste vem a cada dia, né? E, infelizmente, parece que entra questão, sai questão, não muda muito as situações, né? Agora, o desgaste político para o José Augusto Maia vai ser enorme. O tema ficha limpa e o tema da merenda, se houve ou não, né? Eu acredito na justiça. Estou aqui, acredito na justiça. Vai ser grande. O desgaste vai ser grande. E aí, mais uma vez, eu pergunto como ontem. Grande líder José Augusto Maia, não seria o momento de começar a mergulhar e tirar esse peso que vem acontecendo com os partidários, os políticos de mandato aliados de José Augusto Maia e do eleitorado que se denomina Taboquinha, né? Não seria o momento de José Augusto Maia começar a preparar o seu sucessor, a exemplo do nosso amigo Thales, que está aqui, né? Que até o momento Thales é um nome leve, né? Ou outro filho do José Augusto Maia, o Augusto, né? Ou quem sabe outra pessoa, não sei. Não seria o momento de mergulhar, né? Porque o projeto, na minha concepção, não seria apenas o pessoal, mas sim o coletivo, né? Já que se fala tanto em grupo, né? Mas enquanto tiver essas situações, o grupo Taboquinha vai penar e muito a cada eleição, porque é um desgaste de tamanho. O mais quiser depois, prove sua inocência, não sei, mas a cada eleição está sendo desgastante para o grupo Taboquinha. E muito. O povo de Santa Cruz do Capibaribe mostrou isso em 2012, né? Analisando todos esses temas. Foi uma derrota de quase 3 mil votos, né, que fez a diferença nas eleições de Santa Cruz do Capibaribe. Não sei, a questão de candidatura, não duvido que Zé vá ser candidato. Não duvido aqui de jeito nenhum. Questão jurídica estão aí, as brechas foram mostradas a cada eleição. Né? Agora, o desgaste eleitoral, na minha concepção, é tamanho.
Romenick, que o desgaste eu acho que já foi antecipado, né? Eu acho que no momento, como quando em 2012 foi explorado tanto esse caso da merenda, eu acho que já não teria mais os mesmos efeitos para essa eleição. Isso daí é uma opinião, né, que eu acho, né? Eu acho que exploraram tanto na campanha de 2012, né, sem ter nenhuma condenação naquela época, pelo menos jurídica.
E agora não tem a condenação?
Né? Agora
não,
tem, mas eu estou dizendo, situação... anteciparam tanto esse desgaste que eu acho que não terá nem tanto efeito para essas eleições de 2012.
Eu acho que sim, Thales, porque assim, se não tinha condenação, houve um desgaste, e aquelas pessoas que ainda estavam indecisas e tudo
mais. Foi um desgaste, mas
o desgaste não aumenta, não?
Foi um desgaste mais midiático, né? Eu acho que o Edson Vieira investiu muito, né, em mídia, né, para acontecer isso aí, né, para mostrar, tanto para mudar uma imagem que ele tinha negativa, né, que não era popular, que não era humilde. De repente, Edson Vieira passou a ser humilde, né? Nasceu em hospital público, estudou em escola privada ou pública, né? E de repente a imprensa, a mídia que Edson Vieira criou, né, fez uma modificação na imagem dele, né? E do mesmo jeito que colocou José Augusto Maia, né, embaixo da lama, que isso aí foi uma questão de mídia, né, que foi feita. Eu acho que isso já foi antecipado para essas eleições, eu acho que não serviria nem tanto.
Porque... questão de mídia, parece que Zé Augusto, a condenação dele, eu repito, parece que foi boa. Porque é claro isso, é claro, vai se repetir tudo isso. E Romenick, eu lhe digo uma coisa. Na eleição de 2010, que você citou em seus textos, a ficha limpa não valeu. Na eleição de 2012, o Tribunal de Pernambuco, o caso de Zé Augusto chegou ao Tribunal Superior e não foi julgado. Nesse caso agora, essas contas de 2006, que é o que impede Zé Augusto hoje de ser candidato, né, já está em Brasília, porque ele já perdeu aqui em Pernambuco. O Tribunal de Justiça de Pernambuco negou os pedidos de Zé Augusto. Ou seja, já está em discussão no STJ, ou seja, é mais difícil. Claro, eu vou responder a indagação de Thales, eu não digo que é impossível. Porque brecha tem, liminar tem, vai para lá, vem para cá. A gente sabe como é e como foi, né? Mas, cada dia mais difícil, e começando as condenações, os processos estão começando a desencadear nas condenações, é a ponta do iceberg, né? E aí a gente ficar com político condenado, né? Com condenação no Tribunal de Contas, com condenação na Justiça Estadual, e querer passar imagem de santo e de limpo, a gente não pode admitir um negócio desse, né? Ah, não, porque foi a imagem, isso aí já vem de muito tempo, já foi muito usado. Sim, meu amigo, foi muito usado e deve ser usado para servir, para que outros não façam a mesma coisa, né? Para que outros não façam a mesma coisa.
9:08, agradecendo a presença de vocês. Deixa eu trazer aqui algumas mensagens que chegaram, a gente não costuma ler, né? Mas nós vamos colocar, possivelmente a partir da semana que vem, o torpedo, né? O número para que as pessoas possam ligar também e deixar seu recado. Algumas pessoas ligaram para o telefone da emissora durante a discussão. Carlos da Coab, isso aqui é questão administrativa, pedindo para a CELP ir no bairro, pois as chuvas de ontem deixou o bairro da Coab sem energia, é o que o Carlos disse. Ricardo Cacimba de Baixo está perguntando se, no caso de José Augusto, a firma fantasma de Cacimba de Baixo está incluída nesse processo.
Da condenação não.
Cícera do Nova Morada disse que, no caso do Bolsa Família Municipal, os R$50 serão uma boa ajuda. Eu não disse aqui que os R$50 não seriam uma boa ajuda. Na verdade, o que eu falei foi que para a prefeitura o valor é irrisório. Eu não falei que é irrisório para o povo.
Ô Ney, e no Face começou a surgir algumas coisas bem rapidinho. Aí só a questão, né? Eu também abordei aqui que eu acho que 100 pessoas pode iniciar, já que a tendência é ampliar. Agora, na minha concepção, eu acho que deveria começar, no mínimo, o valor igual do Bolsa Família, porque...
É evidente que quando se fala em Bolsa Família surge uma série de demagogos. Nós vamos, inclusive, falar o nome dessas pessoas aqui ao passar dos dias, né? Mas só para deixar claro, eu falei que o valor é irrisório para a Prefeitura de Santa Cruz, e R$5.000 é quase o valor do aluguel do carro que o prefeito anda. Não é nada. Uma promessa de campanha. Um projeto importante como esse poderia atender muito mais pessoas e com um valor maior. R$5.000 por mês para a Prefeitura de Santa Cruz é irrisório. É realmente uma grande balela para um projeto importante como esse, que foi plano de governo, promessa de campanha, atender 0,1% da população, na minha concepção, é uma grande vergonha. Maxwell está dizendo o seguinte: se a empresa do filho do vice-prefeito não é nada, agora se fosse dos assessores de um deputado estadual, aí seria. Acho que ele está fazendo uma comparação, né? Entre o caso do José Augusto
e o caso... Seria praticamente a mesma relação, né? Porque no momento que o Zé Elias ele se posta como servidor público, né? E aí a condenação vem essa quebra da impessoalidade por ele ser vice-prefeito, a empresa ser do filho dele, do mesmo jeito a contratação de uma empresa ligada a pessoas do gabinete do deputado estadual Diogo Moraes, né? Seria uma comparação... É praticamente do mesmo nível.
Pessoal,
e que mesmo assim eu ainda não vejo nenhuma ilegalidade, assim como eu vejo então que o fato de ser pessoas ligadas, claro, você vê pelo lado das denúncias e das irregularidades do caso da KMC, é uma coisa. A ligação dele com o pessoal do gabinete já é outra situação.
É porque depende do caso, né, Alice? Eu entendo que nos dois casos, no caso de Zé Augusto, já ficou comprovada decisão judicial. Nos dois casos, se tiver esse tipo de quebra de princípio constitucional, os dois têm que ser condenados. Os dois, não tem que valer para um e para outro, não. É os dois, né? Agora, no caso de Zé Augusto, tem decisão judicial. No outro, ainda está tendo as investigações.
9:12, final do programa. Obrigado, Thales. Obrigado, Eusébio, Romenic. Um abraço a todos. Estaremos de volta amanhã. São 9:12. Você fica agora com Márcia Arantes e Adielson Galvão.
Rádio Debate, Polo FM.